Bom dia, obrigada. Bom dia também a todos os nossos ouvintes, né? Uma honra estar aqui participando desse programa com vocês.
E, delegada, comece falando para a gente a importância dessa campanha, a importância da gente ter esse enfrentamento contra a violência doméstica e familiar.
Certo. A importância dessa campanha é que ela visa divulgar, né, a existência da Lei Maria da Penha, as previsões da Lei Maria da Penha, né, quais são as medidas que existem para proteger a mulher que é vítima de uma violência. E também um dos pontos mais importantes dessa campanha é que ela visa também a divulgação dos serviços especializados da rede, né? Porque existem muitos serviços que muitas mulheres nem sabem que estão à disposição delas, né? Então, um dos pontos mais importantes é esse, além também de nós aproveitarmos, né, essas ações da campanha Agosto Lilás para divulgar os canais de denúncia, os locais onde essa mulher pode ir para denunciar. Então, é uma campanha bastante relevante que alcança muitas mulheres que não têm ainda esse conhecimento tão importante.
É verdade, delegada. É, por isso a importância da gente falar sobre o assunto, né? Não só nesse mês, mas ainda bem que tem esse mês que a gente pode falar com mais precisão, porque tem muitas mulheres que não têm conhecimento realmente. Então elas podem ver por um veículo de comunicação ou pelas redes sociais. Então é super importante, claro, falar. E, delegada, eu queria que a senhora falasse agora sobre a situação atual do nosso estado envolvendo os casos os casos de violência contra a mulher.
Melissa, nós, Estado do Acre, todo ano, quando se divulga os dados do Atlas da Violência, nós ficamos numa posição desconfortável, né? Muito desconfortável, porque os nossos índices são muito altos, seja em violência física, sexual. Sempre nós estamos ocupando, assim, ou o pódio, né? Um dos lugares do pódio, ou então estamos ali muito próximo dele, né? E por mais que a gente desenvolva ações, que nós trabalhemos incansavelmente na Delegacia da Mulher, né, e outros serviços também dessa rede de atenção à mulher em situação de violência, nós sempre estamos com números muito altos. Esse ano, na Delegacia da Mulher, nós já instauramos mais de 1.000 inquéritos policiais. Mais de 1.000 inquéritos policiais, e ainda temos diversas situações em que a mulher vai à delegacia e ela requer apenas medida protetiva, porque ela não tem um crime de ação penal pública incondicionada para relatar. Ela foi vítima de algum crime que comporta o respeito à manifestação de vontade dela. Quando ela não deseja que seja investigada, ela requer apenas medidas protetivas. Ou então, quando ela vai para atuar mesmo na prevenção, porque a Lei Maria da Penha também traz essa possibilidade de a mulher que se vê numa possibilidade de sofrer uma violência, já se antecipar requerendo uma medida protetiva. Então, assim, nessas situações em que não se instaurou o inquérito policial, já passam de 500 atendimentos. Então, nós temos um número altíssimo aqui na capital e não apenas aqui. Quando a gente vê o Atlas, a gente vê que o interior também sofre desse mesmo problema. Então, nós temos que cada dia nos empenhar mais em divulgar a existência da Lei Maria da Penha e aproveitar essa campanha Agosto Lilás, que ela visa não só o enfrentamento, mas também a prevenção. Então, né, muitas instituições estão realizando ações de prevenção mesmo, para que essa mulher empoderada, conhecendo os mecanismos legais que existem, ela possa buscar ajuda antes de sofrer uma violência real, né?
Com certeza. E quais os tipos de violências que são punidos pela Lei Maria da Penha? Envolve todas as violências contra a mulher?
Sim, a Lei Maria da Penha, ela traz a previsão, né, de 5 tipos de violência. A violência física, que é aquela que atinge a integridade, né, corporal da mulher. Quando ela configura uma lesão corporal, a gente tem uma lesão visível e palpável, né? Nós temos o crime de lesão corporal. Quando a mulher é agredida, mas não há marcas visíveis, o médico legista não consegue, né, visualizar nenhuma lesão corporal, é tipificado como vias de fato, que é uma contravenção penal. Além da violência física, nós temos a violência também moral, que é configurada por meio dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que atingem a honra dessa mulher, né? Também temos os crimes de violência sexual, né, que pode ocorrer tanto dentro de um relacionamento quanto fora dele. A gente vê muito falar da violência sexual fora de um relacionamento, né? Fora de um casamento, de uma convivência marital, de um namoro, mas ele também ocorre nessas situações. A gente divulga menos porque, assim, o próprio caso em si, né? A própria violência em si exige uma descrição muito maior na investigação, no tratamento desse caso. Temos também os casos de violência psicológica, que até pouco tempo atrás a gente tinha muita dificuldade com a tipificação, né? Hoje nós temos um artigo próprio para o crime de violência psicológica. E, por último, temos a violência patrimonial, que é aquela em que o homem subtrai bens, que o homem vende bens que seriam parte de uma partilha quando o relacionamento termina, que subtrai documentos que a vítima iria necessitar. Então, assim, nós temos também a violência patrimonial. São 5 tipos de violência.
E, delegada, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela funciona 24 horas por dia, certo?
Certo. Desde o dia 19 de abril deste ano, nós voltamos a funcionar durante 24 horas. Nós ficamos desde dezembro de 2019 até abril de 2023 sem esse atendimento 24 horas na Delegacia Especializada. Nós oferecíamos, enquanto Polícia Civil, esse atendimento 24 horas, mas a partir do encerramento do expediente da DEAN, ele era deslocado para a DEFLA. Hoje, graças a Deus, estamos com um atendimento recuperado, 24 horas, nós temos essa alegria de estar atendendo toda e qualquer mulher, criança ou adolescente, vítimas de crime dentro do contexto familiar, de violência sexual, né, crime contra a dignidade sexual, e também de feminicídios tentados e consumados. Pode se dirigir à delegacia, ali na Via Chico Mendes, entre o DERACRE e o posto de gasolina, e receberá atendimento imediato, com solicitação de medidas protetivas e todas as outras providências de urgência.
E para a gente finalizar, fala os canais de atendimento para comunicar os casos de violência.
Bom, nós temos como principal porta de entrada, ou seja, a porta de entrada que garante uma proteção mais rápida a essa mulher, as delegacias de polícia, né? O local onde ela já vai ser ouvida, registrar uma ocorrência, ser ouvida, e todas as suas declarações vão ser levadas ao conhecimento já do Poder Judiciário. O magistrado já vai analisar tudo aquilo ali, deferir as medidas protetivas que ela solicitou e tudo mais. Então, Delegacia de Polícia é o primeiro local que eu recomendo que a mulher procure numa situação de violência. Mas também há outros serviços da rede, como a Casa Rosa Mulher. Quando a mulher ainda não está fortalecida e preparada para fazer uma denúncia, a Casa Rosa Mulher recebe a mulher e trabalha esse encorajamento dela para que ela faça a denúncia. O CAVE também oferece esse serviço de acompanhamento e encorajamento, mas também quando nenhum desses serviços a mulher tem condições ainda de procurar, ela pode fazer uma denúncia por meio do telefone. Nós temos o Disque 100, o Disque 180, que são Disque Denúncias Nacionais, né? E também temos o 181, que é um Disque Denúncia Estadual. Nós da DEAN temos recebido por e-mail essas denúncias e temos investigado todas elas.
Delegada, eu quero lhe agradecer por participar do Jornal da Manhã e, claro, esclarecer várias dúvidas e deixar esses canais de atendimento.
Muito obrigada também, eu agradeço pela oportunidade, né, de esclarecer as nossas mulheres sobre os direitos que elas têm e convido qualquer mulher que estiver passando por uma situação de violência a procurar o nosso serviço, que ela vai ser muito bem atendida.